Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os Inovadores, de Walter Isaacson, é uma obra de história da tecnologia e biografia coletiva que acompanha a formação da computação moderna e da internet. Em vez de atribuir a revolução digital a inventores isolados ou a empresas celebradas, o autor reconstrói uma longa cadeia de ideias, instituições, máquinas e parcerias. O percurso começa nas especulações de Charles Babbage e Ada Lovelace no século XIX e avança por figuras como Alan Turing, os programadores dos primeiros computadores. Os criadores do transistor, os pioneiros da rede e empreendedores ligados ao computador pessoal e à web. O propósito central é explicar como inovações complexas se tornam viáveis por meio da combinação entre teoria, engenharia e financiamento. Produção e cooperação entre pessoas com competências distintas. Isaacson também examina conflitos de personalidade, disputas empresariais e diferentes culturas de trabalho. Assim, o livro funciona menos como uma cronologia técnica e mais como uma análise acessível das condições humanas e organizacionais que permitiram criar ferramentas hoje incorporadas à vida cotidiana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a revolução digital como obra cumulativa e coletiva. A tese organizadora de Os Inovadores contesta a imagem popular de que grandes saltos tecnológicos nascem da ação autônoma de um único gênio. Isaacson mostra que computador, software e internet resultaram de contribuições sucessivas, frequentemente desenvolvidas por pessoas que trabalhavam em contextos e épocas diferentes. Uma ideia matemática precisava ser convertida em arquitetura de máquina, depois em componentes físicos, linguagens de programação, interfaces e redes capazes de conectar usuários. Nenhuma dessas etapas bastava sozinha. A máquina analítica concebida por Charles Babbage e as notas de Ada Lovelace ilustram essa distância entre formular uma possibilidade e dispor dos meios técnicos para realizá-la. Décadas mais tarde, avanços teóricos e militares. Laboratórios, universitários e empresas transformariam possibilidades semelhantes em sistemas operacionais. O argumento não elimina a relevância de lideranças individuais, mas reposiciona seu papel. Pessoas decisivas geralmente souberam integrar talentos, reconhecer trabalhos anteriores e criar ambientes nos quais especialistas pudessem confrontar e combinar perspectivas. Essa visão também corrige a tendência de celebrar apenas fundadores e executivos, pois atribui peso histórico a programadores. Engenheiros e equipes cuja participação foi menos visível. Para o leitor, a consequência é clara: inovação não é apenas ter uma ideia original. É construir uma sequência de cooperações que torna essa ideia utilizável, reproduzível e socialmente relevante. Em segundo lugar, Ada Lovelace e a separação entre calcular e programar. O lugar de Ada Lovelace no livro é fundamental porque ajuda a definir uma das mudanças conceituais que sustentam a computação. Uma máquina pode manipular símbolos segundo instruções e não apenas efetuar contas. Ao comentar a máquina analítica de Babbage, Lovelace percebeu que, se números representassem outros elementos, o mecanismo poderia processar operações mais amplas. Essa intuição é apresentada como precursora da programação, pois desloca a atenção da engrenagem para o conjunto de regras que orienta seu funcionamento. Isaacson usa esse episódio para mostrar que hardware e software são dimensões interdependentes, embora distintas. Uma máquina poderosa sem instruções adequadas tem alcance limitado, enquanto um programa ambicioso depende de uma arquitetura capaz de executá-lo. A discussão também permite recuperar a participação de mulheres em uma história muitas vezes narrada apenas por meio de inventores homens. O livro não trata Lovelace como uma figura isolada e milagrosa, mas como alguém inserida em uma colaboração intelectual com Babbage e em debates científicos de seu tempo. Essa abordagem é mais útil do que a simples celebração evidencia que visões criativas surgem no diálogo entre conhecimentos diferentes, no caso dela, matemática, linguagem e imaginação sobre aplicações futuras. Para compreender o presente, o capítulo inicial ajuda a perceber por que programar passou a ser tão decisivo quanto projetar máquinas. Em terceiro lugar, da lógica de Turing aos computadores construídos em equipes de guerra e pesquisa. Isaacson relaciona a consolidação do computador eletrônico a uma aproximação entre lógica abstrata, necessidades práticas e organizações de grande escala. Alan Turing ocupa posição central por suas contribuições à ideia de uma máquina universal capaz de executar procedimentos expressos como instruções. Contudo, o livro evita sugerir que a teoria por si só produziu os computadores modernos. A passagem para máquinas reais exigiu recursos financeiros, engenheiros, operadores, matemáticos e instituições mobilizadas, em parte pelas demandas da Segunda Guerra Mundial. Projetos de decifração, cálculo balístico e pesquisa científica aceleraram a construção de equipamentos eletrônicos e mostraram seu valor operacional. Um aspecto importante dessa narrativa é o reconhecimento das equipes de programação dos primeiros computadores, ao converter problemas em sequências executáveis. Essas profissionais e profissionais ajudaram a estabelecer métodos que hoje parecem naturais, como decompor tarefas, testar instruções e tornar sistemas reutilizáveis. O livro revela, portanto, que a fronteira entre trabalho intelectual e trabalho técnico era mais porosa do que relatos centrados em inventores costumam admitir. Também expõe uma tensão persistente. Instituições militares e grandes organizações ofereceram escala e financiamento, mas a criatividade dependia de redes de confiança e de intercâmbio entre pessoas. Essa dupla condição explica por que a revolução digital não pode ser entendida apenas como triunfo científico ou como resultado exclusivo do mercado. Em quarto lugar, o computador pessoal transformou poder técnico em experiência para usuários comuns. A trajetória do computador pessoal mostra como inovação depende de tornar uma capacidade técnica acessível a públicos que não dominam sua infraestrutura. Nas primeiras décadas, computadores eram máquinas grandes, caras e operadas por especialistas em universidades, governos e corporações. A redução de tamanho e custo proporcionada pelo transistor e pelo microchip abriu espaço para outra ambição criar dispositivos que indivíduos pudessem usar diretamente. Isaacson acompanha a cultura de entusiastas, hackers e empreendedores que contribuiu para essa mudança, bem como as empresas que converteram protótipos em produtos distribuídos em larga escala. Nesse processo, softwares a design industrial e interface deixaram de ser detalhes secundários. Bill Gates é associado à percepção de que programas constituiriam uma camada econômica e criativa própria. Steve Jobs aparece ligado à valorização da integração entre tecnologia e experiência de uso. O livro não reduz a transformação a esses dois nomes, pois destaca a influência de comunidades técnicas e de inventores que disponibilizaram componentes, ideias e linguagens. A lição analítica é que popularizar uma tecnologia requer traduzir complexidade em uma forma compreensível, confiável e desejável. Isso envolve escolhas sobre padrões, compatibilidade, propriedade intelectual e controle da plataforma. Assim, o computador pessoal não é apenas uma versão menor de máquinas anteriores, ele altera quem pode criar, comunicar e processar informação, transferindo parte do poder computacional para o cotidiano. Por último, internet, web, padrões abertos, redes distribuídas e novas disputas de organização. Na parte dedicada à internet e à web, Isaacson descreve a convergência entre computadores pessoais e redes de comunicação. A internet não surgiu como um produto único acabado, mas como uma infraestrutura construída por protocolos compartilhados, pesquisa acadêmica, financiamento público e colaboração entre especialistas. Sua expansão dependeu de padrões que permitiam a máquinas e redes diferentes trocar dados, uma decisão técnica com consequências sociais e econômicas duradouras. Tim Berners-Lee representa um momento posterior e decisivo ao propor a web como uma camada de documentos ligados por hiperlinks, simplificando a navegação e a publicação de informações. O livro destaca que a abertura inicial da rede favoreceu experimentação e circulação de conhecimento, mas não eliminou a disputa por modelos de negócio e poder de organização. Empresas como Google demonstram como a abundância de informação criou outro problema localizar, classificar e tornar recuperável o que estava disponível. Essa etapa amplia o argumento coletivo da obra, pois plataformas digitais dependem tanto de algoritmos e empreendedores quanto de usuários, autores de conteúdo. padrões técnicos e ecossistemas de parceiros. Ao examinar a rede, Isaacson também evita tratá-la como destino inevitável. Decisões sobre interoperabilidade, compartilhamento e controle moldaram seus usos. Essa perspectiva histórica ajuda o leitor a reconhecer que a arquitetura digital carrega valores e escolhas institucionais, e que alternativas técnicas podem produzir formas diferentes de acesso e concentração. Em conclusão, Os Inovadores é especialmente indicado para leitores interessados em tecnologia, história contemporânea, empreendedorismo e ciência, mas não exige formação técnica prévia. Sua principal utilidade intelectual está em oferecer uma genealogia compreensível de objetos que parecem cotidianos, como computadores, programas, redes e mecanismos de busca. Ao acompanhar suas origens, o leitor entende que essas ferramentas dependem de decisões acumuladas sobre linguagem, componentes, padrões, financiamento e acesso ao conhecimento, para profissionais que trabalham com produtos digitais, gestão ou pesquisa. A obra oferece uma correção prática à busca por soluções individuais e equipes eficazes, costumam reunir competências analíticas, técnicas, criativas e organizacionais, além de saber aproveitar ideias anteriores. O livro também é valioso para quem deseja reconhecer contribuições frequentemente apagadas, sobretudo as de programadoras e colaboradores que não se tornaram ícones empresariais, em comparação com histórias da tecnologia centradas em uma companhia, um dispositivo ou uma biografia individual. Isaacson se diferencia pela amplitude temporal e pela capacidade de conectar ciência, cultura hacker, indústria e internet em uma mesma narrativa. Essa abrangência tem como contrapartida a impossibilidade de aprofundar cada personagem, cada controvérsia no mesmo grau. Ainda assim, o recorte é consistente. Seu objetivo não é ser um manual técnico nem uma biografia de empreendedores, mas explicar por que a colaboração, a troca de conhecimento e a combinação entre disciplinas foram tão importantes para a revolução digital. Se você quiser apoiar a Walter Isaacson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!